Segunda parte do Descubra as Diferenças, estamos a conversar com Luís Ramos Silva e com Bruno Alves, ambos do blog Insurgente. Já falámos das legislativas e estamos a falar, enfim, dos desafios que aí vêm para a nova equipa governativa que se está a formar por estes dias, não é? Portanto, muito, muito em breve saberemos
Sim, que eles dizem que vai ser
quem vai
feito
fazer o quê, não
pressa,
é?
Que aliás é uma boa ideia.
Antes do fim de semana. Durante o fim de semana.
Era durante o fim de semana? Isso por acaso não
é. Só brevemente.
Bom, o Bruno queria acrescentar.
Portanto, ainda acerca desta questão de quem será o ministro, o futuro ministro das. Próximo ministro das Finanças, o Luís disse uma coisa que de facto é importante que o Vítor Bento tem, que outras pessoas, como por exemplo o Medina Carreira ou o Daniel Bessa, têm, que é o facto de terem alertado para o que ia acontecer antes de ter acontecido. Acho que isso seria extremamente importante no Ministro das Finanças ser uma pessoa que, por ter antecipado o que ia acontecer e ter avisado as pessoas
tipo
para o que ia
Manuela Ferro,
acontecer.
Não, tipo um Churchill, é isso?
De certa maneira, sim. Portanto, uma pessoa que muito antes de tudo isto tenha dito o que ia acontecer para ter a credibilidade, como dizia o Luís, para impor, primeiro, para convencer as pessoas, o eleitorado, os cidadãos, da necessidade de todas as medidas que vão ter que ser feitas. E, em segundo lugar,
Será
o
que
que
vão
dizia o
chamar a Manuela
Luís,
Ferreira Leite?
isso não acredito.
Não, não.
Isso não, primeiro, não acredito que
Isso
ela tenha
seria uma
paciência.
surpresa. Isso para mim seria uma surpresa.
Não,
Não
não é.
acredito que ela tenha sequer paciência para se meter nisso agora.
Ah,
E
paciência.
depois, não, sinceramente, duvido muito. E depois,
A revanche.
convém ser
A
uma
grande
pessoa
revanche.
independente.
Poderia ser a grande coisa
Isso é
assim,
verdade.
agora.
Mas,
Agora é
sinceramente,
que
não a estou a
é.
ver a meter-se nisso. E depois, acho
Também
que tem que
acho.
ser uma pessoa de fora do PSD. E, portanto, pessoas como o Vítor Bento, como o
Campos
Daniel
e Cunha,
Bessa, Campos e
Daniel Bessa.
Cunha, aliás, estes dois ex-ministros do Engenheiro Guterres, que estiveram lá ambos, do Engenheiro Guterres, não, do PS, que estiveram ambos pouco tempo por rapidamente terem percebido no que é aquilo ia dar. Portanto,
Ou porque não
todos estes
conseguiam
nomes.
implementar
Também
aquilo
se
que se...
fala
Exatamente.
de Luís Duque, como é que
Do
se chama?
CDS?
Não.
João Duque.
Ah, o
João
João
Duque,
Duque
João
do
Duque.
ISEG, sim. Luís
Grande,
Duque é
no
o
nome. E Luís
rapaz do
Duque é não,
Sporting.
esse é não.
Exato. João
Nada a
Duque,
ver,
lá
nada a
está
ver.
outra pessoa independente
Troquei os nomes.
que alertou para o que ia acontecer. Portanto, todos esses nomes parecem-me ser, por terem essas características, serem boas possibilidades. Depois, é importante, de facto, que essa pessoa consiga impor isso aos outros membros do governo, e para isso o papel do Primeiro-Ministro
Os
é absolutamente
nossos.
fundamental.
Mas deixa-me só fazer este
Sim,
parênteses. Os
sim, sim.
nossos ouvintes da Rádio Universitária de São Paulo, bom, devem estar todos a pensar, estamos super centrados em Portugal, porque houve eleições e, portanto, isto
Não, e
terá
devem
sido.
perceber que, se
Mas,
acompanharem o
claro,
programa há muito
claro.
tempo, sabem que nós sonhamos com esta
Exatamente, há muitos anos, exato.
estas alterações.
Digamos que é um momento feliz para muita gente, um momento de esperança para
Muito
muita
bem,
gente.
muito bem. Diga lá, Luís, o que ia
O
dizer?
Ministério das Finanças é sempre muito importante, eu puxei o assunto, mas há outros tópicos interessantes na formação deste governo. A história dos 10 ministérios versus não sei quantos ministérios que existem hoje em dia. Há ministérios que não lembram
Serão
onde há.
10 ou 12, não é? Porque o CDS quer 12, o PSD quer 10.
O CDS há de querer mais. O famoso Ministério da Lavoura ou algo
Pois, o
assim.
Ministério da Lavoura é que.
Bom,
Vaga
adiante.
futura.
O meu ponto é o seguinte: vai haver ministérios muito importantes porque têm
Dos bonés.
orçamentos para gerir
Que são muito grandes,
e
sim.
tentáculos para gerir que são enormes. O da educação e da saúde são os exemplos mais típicos. Que tipo de ministro vai existir? Que tipo de programa vai ser proposto para esses ministérios? É muito importante e sabê-lo, porque vai ser a partir do funcionalismo público, da estrutura estatal desses ministérios, que os partidos de esquerda, nomeadamente o PCP, que já disse ao que ia,
Vão fazer a revolta
vão fazer a
contra.
revolta popular.
Exatamente.
As centenas de milhares de pessoas que vieram para a rua durante os governos de António Sócrates estão.
José Sócrates.
José
Estamos aqui numa trocar
Sócrates. Já, o senhor já me está a escapar um pouco da memória, felizmente.
Eu
As
fiquei demasiado
centenas de
traumatizado.
milhares de pessoas vieram para a rua em manifestações, vieram muitas delas desses setores, as famosas manifestações dos
Exatamente.
professores.
Os professores.
Não é displicente saber exatamente que tipo de programa é que se vai aplicar aí e que orçamentos vão ter para gerir. Porque,
Claro.
de alguma maneira, o dinheiro vai desaparecer, não vai estar disponível. Ponto final, não existe.
Sim, claro, não há.
E quando isso começar a ser visível, quer em termos dos custos operacionais, em termos de recursos humanos, isto vai trazer problemas gravíssimos.
Mas,
E
sobretudo, em
o
relação à
PCP,
saúde e à educação, são ministérios tão grandes e
o
com tão
PCP vai
grandes
capitalizar
despesas
isto. Que é
que a coisa,
preciso.
em relação à
O
saúde, por
PCP,
exemplo, é
por acaso,
preciso
não
ter muito
falámos do
cuidado,
PCP. O
não é?
PCP foi
Porque.
um pequeno vencedor, mas acabou por ter um resultado positivo nas eleições.
O PCP venceu simplesmente por não ter vencido nem perdido.
Mas ao contrário,
não tem acontecido nada.
Foi o único partido de esquerda que não perdeu votos.
Não, não, perderam votos. Tem mais votos, perderam votos.
Mas
tem
a mesma porcentagem.
Sim, mas é mais ou menos estrutural.
Aliás, as televisões disseram que eles têm mais resultado e mais votos.
Por causa do PCP,
mais
porcentagem.
Mais porcentagem, mas menos votos.
Por acaso, o PCP é um bom exemplo para ilustrar aquilo que falávamos no início do Bloco de Esquerda. O PCP é um partido que é estrutural em termos de número de votantes.
Sim, e tem eleitores fixos.
Pronto, exatamente. Mas sim, os próximos tempos não vão ser simplesmente tempos de gerir
orçamentos. Mas vão ter muita legitimidade para
o próximo governo não se vai limitar a estar sentado no terreiro do passo a gerir o dia-a-dia das operações financeiras. Vai ter que contar com uma rua, muito barulhenta. E se calhar a voz de Passos Coelho pode ajudar a sobreposto, mas vai contar com o povo na rua. O povo na rua da CGTP, do PCP, eventualmente do Bloco de Esquerda, com as suas famosas arruadas
e
fanfarras.
Também fica, se calhar, um governo que sabe vender muito bem o que faz.
E do PS.
Mas não estou a falar de propaganda.
E do PS. O PS foi o partido que negociou, em primeiro plano, com a Troika, o programa.
Mas vai para a rua.
Mas a equipa que negociou, as pessoas que estiveram à frente dessa negociação, deram a cara. Poderão não vir a ser as mesmas que vão dar a cara no futuro PS. Claro. Mesmo na bancada
do
PS.
Rua com eles também.
Que legitimidade é que terão?
Que legitimidade
terá a nova equipa do PS, seja ela liderada por Francisco Assis ou não, e mesmo tendo Francisco Assis ser líder de bancada, que legitimidade é que eles terão para pôr entraves à execução desse plano? Vai ser muito interessante.
Bruno, querias dizer só mais uma coisa?
Só mais uma coisa? Até
para comentar.
Só para uma coisa que o Luís estava a dizer, de todas estas dificuldades que o governo vai enfrentar. Até vou elogiar agora o nosso futuro primeiro-ministro, é raro fazer isso.
É lá!
Mas de facto ele fez no dia da, portanto, na noite eleitoral, fez uma coisa que eu até acho bastante positiva. Foi ele ter avisado da possibilidade de ter que se fazer outros sacrifícios para além das medidas que estão previstas.
Mas, portanto, ele quer ir além
eu acho que isso... Mas coisas que nem sequer...
Ele previu no
programa medidas extra para além do acordo com a Troika. Mas ele disse que para além dessas coisas que é possível que se tenha que fazer outros sacrifícios que nós nem sequer imaginamos. E eu acho que, sinceramente, é positivo que ele tenha dito isso, não só na noite eleitoral, como na campanha, como tu acabaste de dizer. Acho que isso faz falta avisar as pessoas.
É curioso porque também Manuel Ferreira Leite tentou passar a mensagem do vamos dizer a verdade, atenção, como é que isto está, etc.
E foi muito criticada por
dizer mas isso não era a mensagem que as pessoas querem ouvir e não vamos captar votos.
Agora foi a altura certa para ser,
é uma questão de timing.
Não queria estar a voltar nisto, mas a Ferreira Leite, o problema é que ela só falou de cortar e dizer que não tinha dinheiro, não dava soluções.
Não, mas o Passo Coelho teve a vida facilitada porque não foi ele que quer passar essa mensagem.
Claro,
ou os senhores que andam na minha marca, etc.
Mandava soluções, não tinha a simpatia do eleitorado, uma série de coisas.
E o eleitorado não estava preparado.
Não cantava tão bem como o Passos Coelho.
E o eleitorado ainda foi crédulo e não estava preparado para ouvir.
Sobretudo. E agora,
mas, como
são olhos em cima da cabeça.
Bom, falamos a seguir do Iémen ou de Berlusconi? Do Iémen.
Do Iémen.
Confrontos tribais há vários meses e um presidente ausente. O Iémen pode tornar-se no próximo Estado falhado. Um problema real para o futuro? Perguntamos nós.
Sim, acho que sim. Quer dizer, isto é.
De que maneira é que aquilo pode influenciar outros estados ali vizinhos e não só?
Isso.
No tabuleiro.
Isso é um perigo por ver todos aqueles conflitos nos vários países do Médio Oriente entre pessoas de diferentes religiões. De diferentes etnias, dos diferentes grupos islâmicos que existem naquela região. Mas o perigo mais imediato, para mim, neste momento, nem sequer me parece ter essa espécie de efeito de contágio aos outros países. É mesmo a total instabilidade que parece parar naquele país. Eu lembro-me de há uns meses ter lido num blog americano, já não me lembro qual, alguém a dizer que nos próximos anos nós vamos ouvir falar do Iémen e as notícias não serão boas.
Tinha razão, portanto.
E, de facto, parece que acabou por ter razão. E dizia que o Iémen poderia ser o próximo Estado falhado do mundo. E, de facto, parece que é para aí que a coisa está a caminhar. Portanto, parece que houve uma tentativa de se fazer um acordo, de uma mediação, portanto, entre as forças da oposição no Iémen e o atual presidente, que, ao que parece, entretanto, fugiu do país.
Não fugiu, foi ferido.
Do país.
Foi um atentado.
Lá está, teve que sair do país.
levou a família toda atrás.
Exatamente.
Não foi propriamente em...
Portanto, basicamente o conflito...
para ser operado. Exato.
Portanto, o conflito aí
entre... Quando a família aproveitou tudo dentro
pois,
da
casa. Claro, eu na situação, no lugar dele, se calhar também tirava a família dali.
Já
aquilo é um conflito um bocado complicado, portanto, entre a família do presidente e uma tribo, a tribo Ashid, liderada por uma outra família, portanto, a família Al-Amar, que controlam, neste momento, já controlam grande parte do território da capital do país. E é uma família que está muito ligada, aparentemente tem ligações muito, muito fortes, é um grupo grupo islâmico mais ou menos radical, com algumas ligações, enfim, um pouco perigosas.
Maravilhosa a sua
história. A grupos terroristas.
Ninguém lá quer ir, vai deixar que nas suas fronteiras haja um
Estado. E os americanos, porque os americanos neste momento já estão em guerra dentro do Iémen.
Exatamente.
A Al-Qaeda na zona agregou-se dentro do Iémen, nas zonas mais
desérticas. Tem 5 minutos.
E, portanto, há ali uma zona que, com a instabilidade completa e com a destruição do Estado, se é que...
Exatamente.
Do controle de uma ditadura, basicamente, 33 anos de presidência, pode dar espaço a que se formem um novo campo estranho, como existiu no Afeganistão.
Eu não sou especialista em política internacional,
mas não me custa acreditar que haja um reagrupar após morte de Bin Laden. Aliás, o líder da Al-Qaeda na região prometeu vingar com estrondo a morte de Bin Laden. E os Estados Unidos, pelas declarações dos responsáveis militares, começam a mostrar preocupações sobre a falta de controle que possa existir sobre esses movimentos dentro do Iémen.
Estamos a falar de um país muito grande, pequeno? Estamos a falar
de um país mais pobre?
Exatamente, é um país muito pobre. E esse é um dos grandes problemas. Aquilo é um país incrivelmente pobre, em que o governo não tem qualquer controle territorial. Portanto, quer dizer, aquilo é praticamente uma terra de ninguém.
Tem espaço sempre
todo
para criar muitos campos de treino.
Exatamente. Não é propriamente um país grande.
Os párias do mundo.
Mas é um país onde não há controle por parte do Estado do território. Exatamente.
Não tem estrutura nenhuma.
E, portanto, ainda por cima, numa situação de guerra civil, que é para o que se está a caminhar.
Que
quer dizer, na realidade já é.
É o que de facto.
Na realidade é o que já existe. Mesmo que agora, de facto, com a saída do presidente, que um novo poder tome conta do país, terá muito poucas condições para realmente tomar controle do país. E, portanto, será muito fácil, como dizia o Luís, instalarem-se ali grupos terroristas.
Porquê é que estes países não tomam resoluções do género, uma coisa puramente comercial, pagar a alguém no estrangeiro que saiba chegar ali por isso, ordem a tudo.
Mas
constituir uma empresa,
os sauditas podem muito bem lembrar-se de fazer uma coisa desse género. Já começaram a ver escaramuças na fronteira, já houve alguns mortos do lado das forças sauditas. Não sei até que ponto é que a monarquia absoluta saudita
tem
muito interesse em ter estes grupos islâmicos aliados à Al-Qaeda com base livre e com pé livre, mesmo nas traseiras. Portanto,
mas também é uma monarquia que financia programas de propaganda pró-islâmica. Portanto, quer dizer, eu também não sei se eles também têm muito interesse em meterem-se numa guerra contra essa gente. Não é? Quer dizer, é evidente que ter ali um país daqueles,
o Iémen não é propriamente um destino turístico.
Não é, de facto. E então, nos próximos tempos, não será de certeza. Depois há a questão do envolvimento dos Estados Unidos, que lá está, dá apoio ao atual governo. Portanto, as forças antiterroristas do atual governo foram treinadas por forças americanas, mas parecem ser incrivelmente ineficazes, porque parecem existir grupos terroristas quase à solta no território do Iémen. E, portanto, para o que isto caminha é para a criação de uma espécie de um novo Afeganistão, de uma nova Somália, portanto, de um país onde se vão criar campos de treino para terroristas.
Vamos ver que lições é que os Estados Unidos e a NATO e as potências ocidentais aprenderam quer com a Somália, em primeiro lugar, quer depois com o Afeganistão. Porque se isto no Iémen continuar no caminho que vai, pode muito bem estar constituído o cenário para propiciar novas intervenções. Que lições se foram aprendidas no passado? Problema. Não sei.
E junto a isto
eu não vejo com muito conforto, eu confesso, não vejo com muito conforto a intervenção na europeia na Líbia.
E na Síria.
Eu acho que a Síria é preocupante, porque a Síria é um Estado super importante no contexto em que está.
Exatamente.
Sim, mas tem mais estrutura o Estado e, portanto, não cai, pode não cair.
Mas tem mais capacidade de fazer mal à sua própria população. E em termos de preocupação imediata, sim, o que tem acontecido na Síria tem sido
absolutamente catastrófico. Mas pode cair na anarquia que está a acontecer ao Iémen.
Mas pode cair numa situação como a Líbia.
Sim, isso.
Que é verdadeiramente assustador. Sim,
agora, o que eu tenho muitas dúvidas é como é que a política americana se vai encarar este tipo de esta situação. Quer dizer, não estou a ver o atual presidente americano a envolver-se agora outra vez. Exatamente, numa situação em que realmente pode ser mesmo preciso entrar por ali. Primeiro, depois em que condições? Porque lá está, o exército americano também não é omnipresente, não é? Não chega para tudo. E, portanto, não sei como é que isso vai resolver.
Sim, em termos dos aliados, a Inglaterra não terá também
não
a mesma
preocupação
que tivemos.
Quer dizer, que vontade é que terá o eleitorado americano?
Com o calendário eleitoral que aí vem também.
Exatamente, não estou a ver solução para este problema.
Bom, vamos então à música. A música é dos Beatles, chama-se
Exatamente,
Hello
Hello
Goodbye. É um clássico.
Dizer adeus a José Sócrates, dizer olá a Pedro Passos Coelho.
Eu até já me estava esquecendo o nome do senhor e tudo.
Exato, pronto, já estamos mesmo a deixá-lo para trás.
Luís Ramos Silva.
Ele adora-nos.
Exato.
Muito obrigada por terem vindo ao Descubra. André, ainda voltamos para a semana.
Até para a semana. Say